Pra que ser um machão, se você pode ser legal? É com essa célebre frase que está dominando a cabeça da família brasileira que estamos começando o podcast Homem Sem Tabu.
We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before.
One, two, three, listen.
Boa tarde, boa noite. Eu não sei se você tá assistindo esse episódio ao vivo agora pelo YouTube, que é a única opção de você ver ao vivo, ou se você tá ouvindo nas plataformas de áudio, Spotify, qualquer uma, a gente tá em todas. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela presença de vocês. Mais uma quarta-feira aqui no podcast Homem Sem Tabu. Estamos falando diretamente dos estúdios Startar, a melhor produtora de conteúdo do universo. Um beijo pro meu irmão de Lisboa, a toda a equipe Startar, muito obrigado mesmo. E antes de qualquer coisa, antes de apresentar nosso convidado, nossa convidada de falar de tudo que a gente vai falar aqui, a gente tem que agradecer nossos patrocinadores que de fato mantém a coisa em pé também, né? Então a gente tem que agradecer muito isso. Bota na central, Thiaguinho, que tá. O Thiaguinho vai correr ali. Tá? Tá torta a câmera? Tá mole. A gente tá precisando... Tem como deixar duro. Você quer? Thiaguinho tá reclamando que a câmera tá mole. KTO, muito obrigado, KTO. Tá na central? Tá ali? Muito obrigado, KTO, que tá aqui desde o começo com a Startar, com o meu irmão Júlio Lisboa. O Thiaguinho vai botar o QR Code aqui, não vai, Thiaguinho? Vai botar o QR Code, você vai apontar a câmera do teu celular para esse QR Code que tá aparecendo na sua tela, e com o cupom H Sem Tabu você ganha 20% no seu primeiro depósito na KTO. Então não perde tempo, vai lá brincar, né? Quem sabe o dia da... hoje é o teu dia, né? Tá virado pra lua e vai ganhar uma graninha. O campeonato voltou, todos os estaduais, então vale fazer a sua aposta lá com responsabilidade, obviamente. Muito obrigado, KTO, e toda a rede de motéis Paradiso. Muito obrigado ao Patrick, todo mundo do Medieval Motel Spa, Florence Motel Spa, Paradiso Motel, e tem uma rede de sei lá com quantos motéis por todo o Rio Grande do Sul. Muito obrigado mais uma vez a todo mundo. Tá ali, continua ali, Thiaguinho? O que você quer ajeitar? Você quer me botar no... Tá só arrumando. Tá tudo certo. Muito obrigado ao Thiaguinho, que tá aqui mais uma vez. O Thiaguinho tá aqui todo dia. E, obviamente, a nossa... É a deusa?
Deusa do prazer.
Do prazer. Agni! Seja bem-vinda. Palmas pra Agni, Thiaguinho. E Kelly também. A Kelly hoje tá aqui no estúdio. Vocês estão com uma animação que parece que vocês saíram pra doar sangue de casa, pelo amor de Deus. Seja bem-vinda, Agni. Você tá bem... Ah, pronto. Agora é o Liminha que entrou aqui agora, o nosso animador de plateia. Seja bem-vindo, Agnes. Você tá bem?
Tô ótima, obrigada por essa oportunidade, fico honrada.
Que bom que você tá aqui, fico feliz, né, de estar passando aqui uma hora do seu tempo com a gente. Então eu sempre agradeço muito, de verdade, isso, porque é uma hora que você não vai ter mais. Então que a gente use isso da melhor forma possível para levar informação para as pessoas.
Exato, e eu falo que meu bem mais precioso é meu tempo, então realmente está sendo muito prazeroso estar aqui contigo hoje.
Pois é, e é por isso que eu tenho que agradecer muito, que é isso, é o bem mais prazeroso mesmo. Temos muito... Você quer... A gente não tem formalidades aqui, eu te perguntei como eu te apresento, mas não sei se você quer falar um pouco do seu trabalho, assim, rapidamente, o que você faz, porque a gente tem várias perguntas, você também tem algumas coisas que as pessoas mais te procuram pra conversar sobre sexo, enfim, sobre tudo que envolve isso. Quem é você? O que você faz pra quem nunca te viu e te conhece?
Inclusive, quem ficar até o final vai ganhar um presente muito especial.
Presente?
Uhum.
O Thiaguinho vai ganhar também, será?
Ah, o Thiaguinho tá me pedindo esse presente desde o início.
Eita, nem eu tô sabendo. O Thiaguinho, os convidados chegam aqui no estúdio antes, o Thiaguinho fica abusado e fica... falando com eles. Tá bom, quem ficar até o final vai ter presente especial. Quem é, Agni? Qual é o seu trabalho ali na rede, enfim, da sua vida?
Eu digo que eu sou potencializadora do prazer.
Potencializadora do prazer.
Exato. Resumindo, eu ajudo homens a transarem melhor e serem seres transantes.
Você acha que o homem ainda não é um ser transante? Ou transa, mas não transa com qualidade, que aí a gente chega em outro ponto.
É, transar, todo mundo transa. Agora, conexão genuína, poucos têm.
Isso eu acho que é um problema. Eu coloco um problema porque eu acho que é um problema mesmo. Uhum. Que as pessoas têm como relações. Eu tenho 40 anos, tá? E eu entendo que essa questão da genuidade dentro das relações é o que faz o negócio fazer sentido e valer, entende? Só que como é que ensina, sabe, as pessoas assim a serem genuínas, a serem verdadeiras nas suas relações? Porque eu acho que não é tão simples, eu acho que tem uma rede meio complexa que envolve tudo isso, você não acha?
Muito, muito. Primeiro porque criam, né, o homem pra ele não se permitir sentir, não se permitir expressar. Ah, homem não pode chorar, homem não pode mostrar fraqueza, se colocar em vulnerabilidade. E criam a mulher pra ela se mostrar ser difícil, né? Ela não pode expressar o que ela sente, porque senão ela vai ser mal falada. Então fica os dois doido pra se pegar e não sabe como ter essa comunicação. E aí cada um expressa isso de uma maneira muito contraditória, e aí no final ou não dá certo, ou quando dá certo não dá da melhor forma. É um sexo raso e não uma conexão genuína. Por quê? Porque você acha que uma mulher vai ali se expressar realmente de uma forma erótica se ela não se sente segura com esse cara a ponto de falar assim, ah, eu vou adorar dar o cu pra você. Ela não vai falar isso.
Aliás, cu é um negócio que aliás, a gente tava no show da Giovana Fagundes ontem, beijo Giovana, foi muito bom, e ela fala isso, que mania que as pessoas têm de botar o cu em troca de presente. Ah, é aniversário de namoro, dá o cu, é Natal, porra, é um bagulho. Não é assim que você come o cu dos outros, entendeu? Pode falar, agora a live, se não ia cair, já vai cair agora. Os primeiros 5 minutos, o corte vai ser só pi, 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 pi. Mas enfim, as pessoas têm isso, cu.
Exatamente. E outra coisa, eu falo que cu não se planeja, cu não se conquista, cu acontece.
Cu acontece. Mas o acontece não é o... É o conquistar... O que vocês estão rindo aí? A Kelly tá roxa rindo, falou. É, cu acontece mesmo. Mas é verdade, porque não tem essa de tipo... Como é que planeja? Você pode, eu imagino que ter uma situação, um clima mais legalzinho, durante o dia você pode ir estimulando aquela pessoa, não direcionado ao cu, mas nada te dá certeza que naquele dia que você programou alguma coisa vai acontecer, porque não é assim.
E o pior, tem muitas mulheres que ficam tão preocupadas que o que, que elas fazem? Elas querem fazer chuca, lavar, e isso não é saudável, sabe? A parte que a gente lava é a parte externa, não é a parte interna.
Sim.
Então, homens, se a mulher tá preparando demais pra te dar o fiofó, significa que ela não tá confortável pra isso, porque o seu acontece.
O CU acontece.
É, pra não cair, né? A gente vai falar assim.
A gente quase não falou não, antes.
O boga.
Eu adoro. Cara, eu ainda vou fazer um conteúdo só com nomes de...
Tudo é sobre
bom.
Os...
Boga é muito bom. Brioco eu acho bom também.
Brioco.
Não conhece esse?
Nunca ouvi falar.
Brioco eu acho legal. Brioco, boga
rosquinha.
É muito bom.
Rosquinha. Eu acho rosquinha mais feminino. Mas como eu converso com homens...
Rosquinha.
Quando eu falo assim, não conecta.
a gente vai voltar a falar.
Inclusive, eles me ensinam, né, pra não cair, porque, assim, o Instagram me colocou na lista negra deles.
Tá lá no Shadowban total.
É. Então, eles falam, olha, quando for falar daquele lugar especial da mulher, fala grilo. Aí eu grilo.
É possível. Cara.
Grilo. Aí eu fico imaginando um grilo, eu não consigo.
Grilo é muito... Todo mundo sabe do que a gente tá falando, mas grilo é muito nada a ver, cara. A gente vai falar de CU. Como é que você falou? CU?
CU.
CU. De grilo, ou o que você quer chamar. Mas eu ainda quero saber dessa conexão, assim. Como é... Se uma pessoa chega pra você falando... Eu não consigo me conectar com as pessoas. Porque... Eu acho que todo mundo passa por isso, depende de como é a sua, a, sei lá, a sua educação sexual, a sua construção, entende? Assim, é, até, eu acho que o tempo ajuda também, né? O Thiago de 20 anos não é o mesmo Thiago de 40, obviamente, né? É, eu entendo que hoje eu consigo, sei lá, ter relações mais profundas com as pessoas, mas não é tão simples. Né? Não é tão simples. Como é que você vai olhar para essa pessoa e falar, tal, faz isso ou faz aquilo, sabe?
É. Segundo a Organização Mundial de Saúde, sexualidade é a energia que nos move para buscar intimidade, buscar afeto. Uhum. Então, todas as pessoas querem intimidade. Intimidade não é só sexual, gente. Uhum. Intimidade é em todos os sentidos.
Sim.
Um amigo, uma amizade profunda, isso é sexualidade. Aí a pessoa, uhum, pô, não, que é? Mas é sexo. A energia sexual é a energia que nos move, a energia vital, é a energia ativa.
Uhum.
E aí o que acontece? Que as pessoas me falam, pô, igual ontem. Ontem uma pessoa veio me procurar e falou assim: eu não aguento, eu sinto tesão todo dia eu quero meter.
Nossa, eu queria conversar com essa pessoa, que eu tenho um sono, uma preguiça do caralho. Às vezes, não é, Thiaguinho? Às vezes você só quer tomar um banho mesmo e assistir a eliminação do BBB.
E aí? Eu tava explicando pra ele que essa é a energia de vida, é o prazer de viver.
Sim.
Só que a gente foi criado que quando a gente sente essa energia muito forte aqui na parte sexual, é o quê? Vontade de meter.
Uhum.
E não é.
Uhum.
Isso é o prazer de viver. E aí a gente pode focar isso de diversas formas. A gente pode focar isso fazendo algo que a gente gosta, que não seja só relação.
Pode ser exercício,
sexual,
por exemplo.
Sexual, não é só relação sexual.
Sexual, sim. Exercício, sair com um amigo. Acho que a libido
planejar
todo.
Alguma coisa, uhum, até um projeto pra ganhar muito dinheiro,
sim,
sabe?
Sim.
Gastar essa energia de outra forma, que não seja só batendo, pegando forte no amigo.
Isso, que tem a ver com libido, porque a libido não é ligada só a essa parte sexual.
Exato.
Não é verdade? Exato. É o seu, aquele impulso que te faz ir atrás das coisas na vida.
Exatamente.
Assim. Quando a gente fala, minha libido tá meio baixa, as pessoas associam com parte sexual, na verdade, né? Ah, é porque, sei lá, meu parceiro não me procura, ou eu não tô muito procurando parceiro, então minha libido tá baixa. A libido não é só isso, né?
Exato.
A libido não é só isso. O que você... acho que a maioria das pessoas que te seguem ou que te procuram são homens ou são mulheres?
São homens.
São homens. Uhum. Qual é a principal dor desse cara?
Várias,
eu tenho certeza.
Várias. Só que geralmente é o homem que tá frustrado no relacionamento dele.
Uhum.
E ele quer muito que a mulher dele seja mais ousada e ele não tem coragem de falar isso pra ela.
Uhum.
E aí eu falo, comunicação honesta, ele, você tá louca. Se eu falar isso pra ela, ela vai achar que eu tô com outra mulher. Ela não vai querer me ouvir.
Uhum.
Então, eles têm muito medo de expressar isso pra deusa deles.
Mas no sentido sexual, de vontade sexual?
Exato, eles têm vontade de comer um seu, por exemplo, e não têm coragem de falar isso pra deusa deles. Ou eles querem que a deusa deles procurem eles mais.
Uhum.
Porque eles falam assim, ai, eu faço sexo 3 vezes na semana, porque eu procuro. Porque se eu não procurar, ela não me procura.
Uhum. Mas isso talvez... acho que tem vários caminhos pra gente chegar nesse ponto, né? Eu fico me perguntando às vezes, porque as relações são feitas, né? É uma via de mão dupla, obviamente, né? Então, eu consigo hoje ver relações como os dois colocando energia nisso, né? O que eu, às vezes, costumo ouvir de mulheres, que hoje em dia metade do meu público é masculino e feminino, que melhorou muito, antigamente era 90% mulher. De quando as mulheres vêm me falar alguma coisa nesse sentido, por exemplo, desse que você tá falando, por que que ela não busca esse cara? Não necessariamente... entende o que eu quero dizer? O problema... sempre tá em quem? Ou sempre tá nela, ou tá nos dois, entende? O que essa pessoa, seja homem ou mulher, na verdade, pode ser uma reclamação da mulher. Ah, porque meu marido assim tal. O que que a gente tá fazendo pra que a pessoa da nossa relação nos procurem, ou que a gente tenha uma relação mais fluida, entende?
O que geralmente acontece é o seguinte, várias questões, inclusive históricas,
uhum,
né? E uma pressão muito grande em cima do homem,
uhum,
né? Ah, o homem tem que dar conta, o homem tem que estar, tá, né, com o PA em pé.
Eu gosto das palavras.
Pra não sílaba. Cair.
Estamos nos soletrando do Luciano.
Pra não cair, porque eu já tô na lista negra. Então, vai que o YouTube te persegue. Então, aí, o que acontece? É importante essas duas questões. Primeiro, que tá certo, que é legal isso, do homem ter todo esse contexto, só que é importante a mulher ver que... Olha o peso do caralho que o homem tem. Pô, o homem tem que dar conta, do lar, tem que estar com o pé duro, tem que aguentar até a mulher dar conta, pra depois ele segurar aí. E tem umas mulheres que são maldosas, né? Que elas chegam com aquele fogo todo e ainda... Sacaneia pro...
Aí você fala, não mexe, mas aí...
cara, já... Pô, sacanagem, nem me aquece. Mas, e é de maldade.
Mas será que não é de ver? Tipo, tem uma pessoa que gosta, fala assim, não mexe que eu vou gozar. E tipo, a pessoa, tipo, não, então não, você vai
aí
mesmo.
Aí ela vai.
Ah, mas...
Só que ela perde a oportunidade. Só que aí, existe uma outra questão. Se o cara caga na cabeça da mulher de manhã... Você acha que ela vai estar com vontade de dar?
Lógico que não. Mas é isso que eu estou dizendo.
E fora que os dois trabalham o dia inteiro pra caramba, você acha que sobra energia 11 horas da noite, que é o tempo, que aí ele vem cavucar ela 11 horas da noite, vai achar que ela tem energia pra ali?
Então ela... chega só pra transar, é isso. Acho que é uma... Quando eu digo que é uma construção, é isso, né? Tem...
Só que isso... É você que já tá aí com seus 40 anos e já passou por uma experiência. Mas o normal hoje de uma relação, de um casamento, principalmente, é o que acontece. Os dois trabalham pra caramba. No lar deles, geralmente é onde tem os compromissos, onde tem as obrigações pra eles conversar, onde tem os problemas. Então, aquela energia já não tá muito legal. Você acha que a pessoa vai ter ainda... Depois daquele dia inteiro. E quando tem criança, então? Botou a criança pra dormir. Já é 10 e tanto da noite, a pessoa tá morta. Você acha que ela tem pique, energia, força vital pra
não
ela?
Tem.
Não tem.
Não, a gente não tem sem criança, eu e a Kelly. A gente às vezes só... Ô, meu, várias vezes a gente já deitou e falou... Bah, nossa, eu tava numa vontade de transar, mas eu tô com uma preguiça do caralho. E os dois dormem?
Não, e foi bom você ter falado isso. Por que eu falo, inclusive, da virilidade não linear?
O que é isso, inclusive?
Peraí.
Virilidade não linear. Pra mim, esse conceito é novo.
É, porque a mulher, ela é super volátil. A mulher ovula. Então, cada dia, a mulher tá com um temperamento diferente, né? Então, não é porque aquela mulher teve aquele sexo selvagem contigo naquele dia, que na manhã você vai procurar ela, ela vai querer um sexo selvagem. Às vezes, a mulher, ela só quer uma conchinha. Sabe? Então, é por isso que eu falo do macho aprenda... A ser transante pra isso, é importante
transante.
Você se tornar um macho alfa viril não linear.
O não linear é pra tirar aquele peso do macho alfa escroto, merda?
Adoro.
Não, porque... Não, você vai me desculpar, mas eu sou o caçador de macho alfa, entendeu? Eu acho esses caras tudo errado, mas o não linear, ele tira esse peso, vai. Ele fala, não, vem cá, eu sou... É o cara que comparece, mas ele não é um idiota. Pra mim é mais simples.
O macho alfa viril não linear é aquele que ele tem tanta consciência do poder dele. E ele se permite acessar suas emoções de tal forma... E respeitar a mulher na sua mais sublime autenticidade, que ele sabe o exato momento de partir pra cima e o exato momento de dar um espaço, ser mais neutro, ouvir e, principalmente, se permitir se colocar em vulnerabilidade com comunicação honesta pra Deus e pra ele.
Você acha que os caras que te seguem, que te procuram, eles têm essa liberdade, ou eles se permitem?
Olha...
De uma forma geral, se é que você me entende?
Alguns mandam eu lavar a louça. Vai lavar a louça, quando eu falo assim. Que são os escrotos.
Tá.
Agora, tem outros que falam, caraca, pela primeira vez eu vejo uma pessoa falar sobre isso. E eu me sentia mal. Por quê? Porque o homem, quando se expressa... Eu brinco lá nas minhas redes que eu sou amiga gostosa, que tá ali pra responder tudo aquilo que ele gostaria de saber, mas nunca teve coragem de perguntar. Porque se ele pergunta pros amigos dele, o que, que os amigos vão fazer? Chacota.
Vão zoar
cara.
Ele.
Vão zoar ele.
Sim. Tá, mas vão você... Tá, mas... É, eu até tinha escrito... Mas você... Esses... Eu ainda fico... Eu vou te ser sincero. Porque eu... E aquela daqui tá pra não me deixar mentir. Eu acho que eu sou um cara... Eu sou homem. Eu tô no meu lugar de fala. Eu sei do que eu tô falando. Eu sempre tenho pra trás com o cara. De verdade. Porque eu tenho amigo. Eu sou homem. Eu sei como que funciona, entendeu? Então, assim, quando a gente vai pra esse lado do sexo e tudo mais, das relações como um todo, eu tenho meu pé atrás... Se eles de fato estão preocupados com o prazer alheio, sabe? Se eles estão de fato despreocupados em se permitir várias coisas. Quando eu falo se permitir, é se permitir ser sincero com uma pessoa. Tipo, eu tô com alguém e eu vou ser verdadeiro com essa pessoa. Eu vou me entregar. Tipo, não ficar com esse joguinho de... Ainda mais se... Red Pill, essa galera que não transa, né? Que é Red Pill do inglês, não sei se você sabe, é homem que não transa, é isso. Então, assim, eu tenho esse meu pé atrás, se realmente eles são preocupados com o prazer alheio, sabe? Eu não sei, eu não sou muito otimista em relação a isso,
tá? O que eu percebo é que o homem tá tão desconectado do corpo dele que ele nem tem consciência disso. O homem, sua grande maior... Na sua maioria, né?
Uhum.
Claro que tem homens incríveis que têm buscado conhecimento.
Sim.
Buscado entender mais o prazer dele.
Uhum.
Inclusive para ele conseguir sentir prazer com a deusa e dar um maior prazer pra deusa.
Uhum.
Porque quando uma pessoa tá numa relação sexual... E ela tá mais preocupada com o prazer do outro, que é o prazer indireto, ela tá desconectada de si. Então não chega numa conexão genuína.
Uhum.
A conexão genuína só chega quando os dois entram nessa interação tão profunda que eles estão ali se permitindo sentir prazer, mas com tanta leveza e tranquilidade e confiança um no outro... Que eles simplesmente deixam fluir como se fosse uma dança.
Uhum.
Você já viu quando duas pessoas estão dançando, você fala, meu Deus, como é que ele tira a mão, roda ela, sabe?
Uhum.
Numa sintonia. E isso é tão genuíno que isso leva horas e a pessoa nem percebe. Já percebeu quando você vai num motel, paga tipo 4 horas, quando você vê, tocou o seu ai, mas tem 2 horas, só você vai ver, já passaram as 4.
Uhum.
Por isso que eu digo, gente, motel, você pegue uma pernoite.
Não é uma horinha que você fala, vamos, tem que dar
não,
uma rapidinho.
Não, porque tudo que é cronometrado, eu falo que não é genuíno.
Uhum.
Não é, mas como é que eu faço? Porque eu tenho meu filho pra dormir, não sei o quê, bababá. Bota o filho pra dormir e depois curte sua noite.
Uhum.
Ou então dorme um pouco, acorda de madrugada, pra você ver ali que você tem pelo menos umas 4 horas pra você curtir.
Sim.
E curtir, gente, não é o tempo todo lá no soca, 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 não.
Uhum.
Tem todo um contexto ali, vocês também conversam, se beijam, interagem. Aí começa, aí depois respira. Ai, e é tão interessante que as pessoas estão tão acostumadas, o homem principalmente, acha que tem que ficar de peal duro o tempo todo.
Não, nem tem como.
E aí, o que que acontece? Nem tem como.
Não tem como,
conexão genuína. Fiquem tranquilos, não tem como ficar com peal o tempo todo pelas 4 horas. Isso flui.
Até porque não precisa.
Não precisa.
Não
Só que, o que que acontece? A maioria das pessoas acham que, primeiro, os homens acham, em sua grande parte, que precisa. E ali, em vez de estar conectando com a deusa, fica ali mexendo pra ver se o negócio fica.
A Paula sempre fala isso. Que o cara chega lá, aí normalmente às vezes dá uma brochada, porque ficou nervoso alguma coisa, e aí fica conversando com o bagulho aqui na mão, assim, ó.
Pelo amor... Não. Chame, pelo amor de Deus. Não faça isso. Deixe o seu bem... super valioso, tranquilo, descansado.
Deixa ele acordar.
Aí a pessoa fica preocupada. Não, mas ele vai ficar pequeno. Gente, mas ele não está no momento de ataque pra ele ficar preocupado de estar maior.
Uh-huh.
Né?
Mas isso é um problema. Nossa, tinha um monte de coisa que eu tô pensando e pra
não,
falar.
Mas
enfim, isso é um problema pros caras que a gente fala de tamanho daqui a pouco, mas só pra não perder, pra não ficar muito distante. Isso tá falando dessa quase dança do sexo, eu entendo completamente, tá? Mas é o que você trouxe um pouco lá atrás, não especificamente disso, mas tem a ver, que é como a gente aprendeu a fazer sexo, ou pensar o sexo, né? É, de forma mecânica, sem pensar no prazer do outro. É óbvio que não dá... Você não vai pensar só no outro, porque você também tem as suas vontades, suas necessidades. Mas a pornografia, por exemplo, entra nesse lado de uma forma que eu entendo. Ah, mas é, não é que eu falo só contra a pornografia. Eu acho que tem o momento da pornografia na vida das pessoas. Eu acho que ela chega muito cedo. É a forma como a gente aprende. Essa conexão dos homens com as mulheres, essa dança, eu não vejo os caras...
E as pessoas estão muito preocupadas com performance, né?
Então,
performance é até legal, mas depois que você já sabe ter conexão genuína.
Sim.
Porque aí a performance acrescenta, né? Uhum. Agrega um bônus. Uhum. Mas se você não sabe nem se conectar de forma genuína, esquece. A performance é o bônus, é o bônus. E outra coisa, que os homens são muito pressionados. Eles acham que eles têm que gozar. Que se ele não gozou, a deusa não vai se satisfazer. Ou ele não vai se satisfazer. E mais, tem mulher que acha que se o cara não gozar, é porque ele não se satisfez. Então, duas questões muito importantes. Primeiro, que se o pau não levantar, é porque ele não sentiu tesão ali, uhum. não sentiu prazer. E muitas mulheres se sentem frustradas com isso, e o homem fica preocupado dela estar se sentindo frustrada.
Não, e às vezes ela acha que a culpa é dela, né?
E ela acha que a culpa é dela, e o homem fica querendo que ela não... Aí fica nesse diálogo mental os dois...
E ninguém falou.
E você acha que uma pessoa consegue ter conexão genuína se tá preocupado aqui no diálogo mental? Uhum. Eles estão mais aqui no mental.
Sim.
Conexão genuína é sobre você estar tão tranquilo, relaxado e se sentindo seguro e confiante na relação que sequer tem esse diálogo mental, simplesmente flui.
Sim, mas isso, não tá, isso eu acho que tá ligado da vida como um todo a essa preocupação que a gente tem do que o outro vai pensar.
Medo da rejeição,
medo
do julgamento,
medo
da crítica.
Uhum.
Então, culpa, vergonha e medo é o que impede as pessoas de ter essa conexão genuína.
Sim. Aliás, só para deixar uma dica, quando eu lembro das coisas, você falou de vergonha. E tem vários livros, na verdade, da Brené Brown. E tem aquela... ela tá no Netflix, tem no YouTube. E ela fala muito sobre isso. E é isso, né? A vergonha é esse medo que a gente tem de não ser amado, de não pertencer. Porque se você brocha, você tem vergonha daquilo, né? Como que aquela pessoa te aceita? Isso é um grande problema, acho que, para as relações, entende? Então é isso que eu queria deixar. Como é que chama aquele livro da Brené? A Coragem de Ser Imperfeito, já leu?
Já.
É muito foda, é muito bom mesmo, fala muito sobre isso, então fica a dica aí. O que a gente tinha falado, o cara ali tá querendo mexer no jubileu dele ali, mas não é o momento ainda, existe essa preocupação, tem até uma pergunta, posso ler já uma pergunta aqui?
Claro.
Caramba, vamos destravar, não sei, não funciona esse Face ID, tá uma merda. Acho meu PAU pequeno, isso me preocupa em relação às mulheres, mas também o que os outros homens podem pensar. Eu acho que eu entendi o que as mulheres pensam disso. Não por talvez ser bissexual ou não, mas assim, tem o lance do vestiário, tem gente que se preocupa. O Rossol veio aqui semana passada e ele falou que grande parte do problema com o tamanho do pau do cara não é nem quando ele tá com ereção. É a hora que ele tá pra descansar ali, que o cara tem vergonha disso porque acha que o pau é pequeno. Como é que isso chega pra você, se isso é uma...
Você acredita que vários homens vêm perguntar pra mim? Cara, eu acho que o meu PAU é pequeno. Uhum. Me fala, não é? E ficam querendo me mostrar, eu fico pensando, cara, tá de sacanagem.
Voltamos, hein? Você achou que eu não ia rebolar minha raba hoje? Você tá enganado? Voltamos, caiu a live, mas estamos de volta. Então, pra você que tá assistindo, é uma continuação, você não acha que a gente vai falar mesmo a meia hora que a gente falou antes, falar de novo. E pra você que tá nas plataformas de áudio, não fez diferença nenhuma, só vai ter um cortão nada a ver, do nada parou, eu voltei falando que voltamos. É isso! Muita energia sexual, né? Sexual.
É.
Vamos falar só em código.
Agora a gente tá mexendo com o lado obscuro das pessoas e mais nebuloso.
É o lado mais nebuloso das pessoas. Acho que um dia pode fazer um podcast em ASMR, sabe? Que a gente pode falar só assim, é as pessoas. É bom, com o microfone isso funciona, que você fica se ouvindo. Mas enfim, a gente tava falando. Enfim, a gente tava falando. Eu nem lembro qual que foi o assunto que a gente parou. A gente tava falando de pau, eu acho, de PAU. De PAU. Bom. A gente tava falando do. Mas você. A gente tava falando dos caras que são inseguros. E aí a gente tava falando do.
Do tamanho
ser. É, de ter insegurança. Não só na hora H, mas como depois, porque tem sempre o cara que vai tomar banho e que fica tipo, ah, eu não vou me trocar aqui porque tem um cara ali que tem um pau maior que o meu e tal. Essa vergonha do pau mole, é verdade, vergonha do pau mole. Já chegaram pra falar isso pra você?
Não, já me perguntaram o seguinte, pra saber o tamanho do peau, mede duro ou mole?
Ah, depende do que você quer fazer. Se for pra você for transar e tiver que usar ele, é duro. Se for pra você, sei lá, fazer uma paeja, pode tá mole. É estranho cozinhar de pau duro, não é verdade?
E é muito comum o homem achar que o peau dele é pequeno. Muito comum. Muito comum mesmo. E aí eu sempre falo pra eles, eu falo assim, aí eles querem me mostrar.
Ô, meu, tá.
E tá tudo bem, eu não me incomodo, desde que realmente seja verdadeiro isso, e que você não esteja querendo...
Só mandar um nude pra, tipo, ah, vê meu pau aí, meu PAU. Mas os caras fazem isso com pessoas aleatórias, né?
É, eu falo, inclusive, quem tá assistindo aqui, olha, gente, pelo amor de Deus, antes de mandar o nude, pergunta se a deusa quer receber seu nude,
Você tá no clima também, né?
É.
Você tá numa conversa.
Já me perguntaram aí, se você fica excitado... Eu vejo o pau direto, gente, aqui conversando. Então, não é novidade pra mim.
Tipo, você não vai ver e falar, nossa, eu preciso desse cara agora.
É. E aí, o que é importante a partir disso? Não é o tamanho. Eu já falei várias vezes. Uhum. Não adianta eu saber o tamanho do teu peau.
Uhum.
Porque o que é mais importante nisso é você saber o tamanho da cavidade vaginal da sua deusa. E a partir dali... Você saber se o encaixe é perfeito, né?
Uhum.
Se esse encaixe vai ali realmente, por toda a cavidade, vai triscar no colo do útero, onde é possível de sentir orgasmo.
Mas você tem que ir lá no fundo, né?
Então, mas tem deusa que tem a cavidade. Tem deusa que tem a cavidade menor.
Sim.
Inclusive, quando ela tá perto de menstruar, ó, dicas incríveis. Quando ela tá perto de menstruar, a cavidade é baixa. Então, quem tem o peau pequeno, esse é um bom momento pra poder fazer a deusa ter orgasmos do colo do útero.
Cara, isso aí é verdade, né? Teve uma amiga minha que falava que ela chamava a amiga dela de rasa. Não sou eu que tô falando, é ela que falava. Porque ela gostava dos caras com os PAU menor... Porque, tipo, médio pra ela, por exemplo, já era muita coisa. Porque ela tinha, acho que o colo do útero mais baixo mesmo,
exato.
Entendeu?
E são muitas mulheres assim. Então, Sim. A nossa sociedade criou uma crença de que o peau grande é o que satisfaz a mulher. E muita mulher não gosta. Eu, inclusive, tenho várias amigas que não gostam.
Uhum.
Elas falam que machucam.
Sim, sim.
Então, assim... O homem, eu falo assim, que o homem do peau pequeno é mais fácil dele se satisfazer. Por
Sim.
quê? Porque a cavidade, ele pode enfiar tudo. Que
em qualquer lugar.
Inclusive em qualquer... Incrível a tua resposta.
Não é?
Em qualquer lugar.
O cara com...
Consegue comer de todas as formas.
O jubileu menor, como se fosse só a cabecinha assim, ó. Ele consegue...
Comer tudo.
Explorar outros lugares.
Você sabe o que me veio agora?
Ah.
Eu acho que tinha um grupo dos peau grande que falaram, vamos sacanear os peau pequeno. Isso lá na antiguidade.
Começou lá atrás.
Vamos sacanear esse peau pequeno que tá comendo todo mundo. A gente só consegue enfiar a cabecinha, que merda. A gente não vai pela parte de trás, não permite. Bora sacanear esse cara, vamos falar que são os broxa, que eles não funcionam.
E aí começou a história lá atrás de que ter o peau pequeno é ruim,
descobri.
Na verdade. Na verdade... É os caras de coisa grande que inventaram essa história. Isso aí.
Justamente é porque... pra sacanear, porque os outros comem muito.
Eu já ouvi muita história, tá? De mulher que fala assim, olha só, eu não quero dizer nada não, mas quem tem ali menorzinha é mais fácil de chegar por trás. E não deixa de ser verdade.
Exato.
Porque ali, como a gente falou lá no começo, antes da live cair, é que o CU não é assim que...
Acontece.
Acontece.
Não conquista e não se planeja. O CU acontece. Então, pra quem tem o... Peau.
pequeno.
O pé fino e pequeno é muito mais fácil.
E acontece. A pessoa... Mas deve ter pessoas que te perguntam como chegar nisso.
E é mais fácil, inclusive, de ser fino, tá? Porque as pessoas ficam reclamando do pé pequeno, pé pequeno, mas tem pé pequeno que, ó...
Ah, sim, que aí vem na bitola, que aí parece... É,
e aí, também não. Infelizmente, você tá na parte do excluído também, pra parte de trás. A não ser que a deusa ali adore, né? Adore muito.
Ah,
inclusive, essa parte é muito interessante da gente falar. Porque nem toda deusa dá o seu...
Furico?
O furico.
Sim.
Porque nem toda deusa sente prazer.
Ah,
ali.
Sim, sim.
É, são conexões nervosas que tem ali. Tanto é que nem toda deusa sente prazer com a penetração.
Uhum.
Então, como faz pra acertar? Foca no grilo.
No grilo! Conhece o grilo? Sabe onde fica o grilo? Ah, os homens não sabem.
Tem gente que não vai saber, gente.
Uma vez, eu e a Paula, a gente fazia no show, a gente levava uma vulva, assim, um desenho só. E a gente mostrava...
Será que aqui a gente consegue mostrar? Ó, o grilo...
Nossa, isso aí dá pra ver. É verdade.
O grilo é aquele negocinho que parece isso aqui na mulher.
É o... Você sobe, entendeu? Tem... Porque tem um cara que ele não vai saber.
Você abre ali...
Tem o coisa aqui, né? Você vai ter... Tá naquela? Tá em mim? Então, aqui, você tá vendo de frente, tá, o cidadão? Então, sabe o... É o sino da igreja aqui. É aqui em cima. Onde tem um negocinho que conversa contigo. Vai ter uns mais pra dentro, uns mais pra fora.
É,
mas é ali.
E depende também, porque os lábios internos, às vezes, são tão grandes que são maiores que os lábios externos. E às vezes o homem confunde aquilo com o clitóris. Esse é o grilo, gente.
É o famoso clitóris. Mudou, né? Porque antes era lábio...
Lábios grandes,
pequenos
lábios.
Agora é interno e externo, porque na verdade não faz sentido.
Porque era super preconceito, né? Pô, lábios, grandes lábios e pequenos lábios, sendo que tem mulheres que os pequenos lábios são muito maiores do que os lábios.
Sim, os caras não sabiam chegar ali e nem, às vezes sabe, mas também não sabe fazer. Que é uma língua doida, dura, maluca. A hora que a mulher fala isso, o cara empolga e sai do ritmo certo.
Igual um cachorro bebendo água.
Isso é o certo ou isso é o errado?
Esse é aquele que ainda tá aprendendo.
É, o cachorro bebê.
Não existe certo ou errado. Existe aquele ponto que aquela deusa gosta.
Sim. Não é porque você fez com uma de um jeito que a outra vai gostar igual.
E, inclusive, não é porque naquele dia a deusa gostou daquele jeito que no dia seguinte ela vai gostar igual. Olha que incrível.
Aí você tá me dando muita dificuldade. Tem que ter um manual pra saber como é que essa deusa tá funcionando também, né? Que se eu acerto num dia e falar, agora acertei, no outro eu vou e não é, aí fica ruim pra nós.
Olha
também,
que
né?
Incrível, você tem um parquinho de diversões todos os dias.
Pra se descobrir. Eu tenho aquele bloco que, sabe, de cor que você não encaixa. Você acertou, falou, mas que mudou a cor agora. Aí você, cara, é uma vida inteira buscando o sino, entendeu?
Por isso, macho alfa viril não linear.
Não linear. Mas é por isso que é importante a conversa.
Comunicação honesta.
A comunicação de o que que eu gosto, o que que você gosta, como é que faz, como é que não faz. Você não acha que é isso?
Ah, e saber a hora da comunicação honesta. Porque já percebeu que a pessoa tá lá no fuque, fuque, foque, foque.
Lá na hora.
E aí a pessoa já fala, deusa, quero agora comer seu CU. Pô,
não
a
é
pessoa
assim.
Trava.
Sim.
Tem que ter... A pessoa não tá... Isso não faz parte do contexto, da rotina dela. Uhum. E ele vira e fala assim... Tudo tem que ter um contexto, inclusive, pra tocar nesse assunto. Então, por exemplo, escolhe um momento confortável, você que tá começando a conhecer a Deus agora, e pergunta como é pra você experimentar um toque lá no seu...
No seu... Sim, eu
como
acho
como isso chega pra você? Você já experimentou?
Mas então, você pode ter essa conversa, inclusive, você não precisa estar transando, né? Você tem isso antes.
Pelo amor de Deus, na hora de transar, não faça isso. Porque sim. A pessoa brocha, trava. A pessoa pode lembrar de algo que foi um trauma.
Uma coisa ruim.
É, então assim, nunca, gente, na hora H, a gente faz nada diferentão do que a gente já sabe que pode chegar lá.
Sim.
A não ser que você já tenha uma comunicação muito tranquila com essa pessoa.
Uma intimidade.
E uma intimidade a ponto disso fluir naturalmente. Lembra como eu disse, né? Não se planeja, acontece. E principalmente, quando a deusa tá muito, muito excitada, ela mesma fala, me come.
Pega lá e bota no fiote. Mas é isso, às vezes a pessoa...
E suga, o próprio seu suga. o próprio CU suga. Quando ele tá com... Até a...
É o famoso buraco negro, desculpa.
Não,
essa.
Não, e, a, e até lá, até a BUCTA, até a BUCTA suga. Quando tá com vontade, você encostou lá no...
Já vem tudo. É... E é uma, aliás, é um ótimo indício de saber, porque tem uns caras que já chega no, não, no seco.
Não, e cuspe, pelo amor de Deus, gente, não cuspe, não, pelo amor de Deus.
Bota um gelzinho à base d'água.
Ah, pelo amor de Deus, cuspe, não.
Mas às vezes...
Se precisar botar, cuspe, pelo amor de Deus, a moça não tá preparada.
Até porque isso resseca, isso não é... Né? Porque isso vai acabar... Na hora pode molhar, mas resseca, na verdade. Vai ficar ruim pra qualquer prática, seja com a mão ou com a própria penetração, né?
Exato. Inclusive, isso é muito importante, que eu vou falar agora. A deusa, né, todo curso de tantra, geralmente, eles falam assim, a mulher é como um fogão a lenha, enquanto o homem é como um micro-ondas. A mulher leva mais tempo pra aquecer.
Tempo devagar.
Tá. Então, pra esse tempo... Geralmente indico o quê? Uma massagem gostosa e tal. Para massagem, é muito interessante que você use óleo.
Uhum.
Óleo corporal, óleo de coco. Mas para penetração, pelo amor de Deus, não use óleo.
Uhum.
Porque, principalmente, óleo de coco vai romper a
camisinha. Ah, a camisinha, é verdade.
É gel lubrificante próprio para penetração.
É, se você usa óleo de coco na periquita, não vai, porque vai rasgar a camisinha. Isso é importante.
Não,
de...
E os pauzudos falam assim, não, é que meu pau é muito grande, aí a camisinha estourou.
Cabe, cabe, cabe. Uma vez eu fiz um vídeo, eu botei na cabeça, na minha cabeça, olha o tamanho. Imagina a minha cabeça, aliás, parece, né? Bem rachadinho, parece a chapeleta de uma rola daquela bem rosa, lemoa. É, parece. Eu botei a camisinha, eu vou te mostrar o vídeo depois.
Enxerguei um piauzão
já
rosa agora.
Já vi, só ficar quietão aqui assim, ó. Meio que te encarando assim, pode ser, entendeu? Cabe, cabe. E mesmo assim, eu sei que tem mesmo, e talvez você olhe lá na embalagem, 52mm pra 54, porra, 2mm. Não, eu já falei e realmente faz essa diferença. Ela nunca mais vai conseguir... Ela não consegue, ela não vai conseguir olhar pra mim mais e não ver uma chapeleta rosa assim, ó.
E a barba é tão
cabelo. A barba é... É um pau ruivo, porque, ó, tem aqui... Você já assistiu Homens, do Pablo Porchat? Tem o Rafael Portugal, ele é um PA, é maravilhoso, depois eu vou te mostrar. Fala, Thiaguinho. Você tem pergunta? O Thiaguinho sempre tem perguntas boas. Vem nessa. Fala onde você quiser, cara. Você que manda aqui, não sou eu.
Tipo assim, sabe, se a camisinha coube na tua cabeça, tá ligado? Por que que existe camisinha mais larga,
extra,
assim? É esta grande?
Você quer...
Ótima pergunta, não. Responde você.
Eu? Não, é porque... O que eu já ouvi. Eu não uso extra G, porque meu pai é bem normal. Mas... Não, tem que falar a verdade. Eu nunca enganei ninguém. Mas... Dizem que faz diferença. Se às vezes o cara tem um pau muito grande, aqueles 2, 3, 4 milímetros... Faz a diferença na hora, porque acho que é mais do aperto, não é nem do tamanho, assim. Porque às vezes você vai até, uma camisinha vai até, sei lá, metade do pau. E olha que a camisinha é grande. Mas faz essa diferença, entendeu? Ela, na verdade, a brincadeira de botar na cabeça, a gente que bota na perna e tal, é pra mostrar que, tipo, ela estica, que ela não vai... Porque muitos caras que usam essa desculpa, na verdade, não é uma verdade. É uma desculpa pra, tipo, ai...
Pra não usar.
Vamos transar sem camisinha, entendeu? Porque, ai, me machuca, me aperta. Mas não é... A verdade não é essa, né?
Aquela parte mais grossa, ela é coisa bem ínfima de diferença. E aquilo realmente aperta ali na base e dá um desconforto.
Ah, sim, ó, o finalzinho.
É,
né?
E agora a outra um pouquinho maior, dá um alívio ali.
Dá um alívio.
Mas precisa ser um negócio bem mais grosso pra realmente precisar daquela parte ali. Porque tem uns que falam na hora, não, é muito grande meu pau, deixa eu pegar essa e o negócio solta.
Não, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que faz mais, por exemplo, uma vez, eu até achei engraçado, brinquei com isso. Uma vez um amigo meu que morava comigo, eu não sei qual foi o porquê, mas eu sei que ele tinha umas camisinhas e ele me deu. Não sei se é porque ele tinha começado a namorar e não ia usar mais, eu não lembro, tá? Eu sei que ele chegou e me deu, assim, um pacote, era tipo umas 6 camisinhas, assim. E aí tava escrito, tipo, extra larga. E eu falei, não, meu irmão, não vou usar porque não vai caber. Mas eu falei brincando, mas eu já usei essas camisinhas e, tipo, não fez muita diferença pra mim, entendeu? Mas acho que pro cara que realmente tem o pau muito grande, tipo, vai dar essa afrouxada, entendeu? Acho que não vai estrangular, a base não vai ficar apertada. A gente tava falando de alguma pergunta, eu vou ler uma outra aqui, pode ser? Ah, tem aqui, perguntaram como conseguir brincar com o seu Udo Boy. Os caras...
Nossa!
Os caras te perguntam isso, tipo... Meu, eu tô curioso, eu quero fazer isso com a minha parceira não, e tal.
Eles são doidos pra receber beijo grego.
Mas é mesmo?
Não tem coragem de pedir pra deusa. Não tem coragem.
Mas eles te perguntam como...
Como falar pra deusa... E tem muito assim, olha... A minha deusa não gosta de chupar.
Uhum.
Como é que eu faço? A minha deusa... Como é que eu faço pra pedir pra minha deusa me dar um beijo grego? Eles não têm coragem.
Ah, mas...
Eles morrem de medo de ser confundido com...
Com, tipo, não gosto de mulher, gosto de homem, eu sou gay. Uh-huh. Tá, eu posso dar uma dica muito importante?
Inclusive...
Não, pode. Fala?
Inclusive, eu falo que o homem tem um botãozinho muito importante que a gente não tem. A gente já sente muito prazer sem ter esse lugar de prazer que o homem tem no seu... E a gente, quem tem, sente prazer, né? No anal, sente muito prazer. Imagina se a gente tivesse... E o homem não se permite experimentar lá. Aí eu já penso que é de novo, né? Um outro grupo que tava sacaneando os amigos e falaram assim,
vamos chamar de viado, que eles não vão mais dar.
Que eles não vão experimentar, vamos sacanear eles pra eles não ter todo esse prazer. Só as mulheres. Acho que esse grupo foi de mulher.
Mas eu acho que o cara que fala... Aliás, muito desses machões aí gosta, inclusive, enfim... Que os caras que batem muito nessa tecla do... Ai, não, que não sei o quê. Olha, eu já vi muita mulher falando que o cara conseguiu, falou, eles chegaram a fazer, sei lá, o beijo grego ou qualquer coisa. E ficou com essa preocupação de tipo, não contar pra ninguém, ou não vai falar. É lógico, ninguém vai sair do motel falando no megafone, chupei o cu do Carlos. Ninguém faz isso na rua, entendeu? Não é assim que funciona. Mas uma dica importante, e aí serve pra vida, pra qualquer coisa, mas a gente tá falando de brioco... A primeira coisa que eu quero saber de você que quer essa dica é, você lava ele direito? Porque tem que estar limpo, né? Esse teu pau de cheio de queijo ou as coisas sujas. Porque as pessoas não têm essa...
Principalmente porque, em regra, os homens costumam ir no banheiro e não enxugar. Não tem toda essa higiene.
Sabia que eu enxugo o pau pra fazer xixi? Você enxuga o peru,
Thiaguinho? Gente...
Com um papel higiênico.
É importante.
Sabe,
você
dá uma liga, você dá uma... Fica uma gotinha ali.
E inclusive, porque a cueca fica fedendo, gente. Aí, como é que a mulher... Ela é sensorial. Então, se a mulher chega perto da tua cueca e já sente um fedor de urina, você acha que ela... Então, assim, pra vocês que ficam aí preocupados porque que a deusa não quer te chupar, você tá enxugando direitinho, tá lavando direitinho, ou você chega com aquela... cueca do dia inteiro mijada e quer que ela vai...
Não é hora de comer queijo.
Dica de ouro, né? Procure ter uma higiene mesmo. Lava bem. Lava. Passa um... Gente, mulher adora um homem perfumado.
Um saco limpo. Eu tinha uma ex que falava que saco tem cheiro de saco. Nada a ver agora. Ela falou que a pele do saco... Olha aí, vou fazer uma pergunta de verdade.
Gente, um homem cheiroso, um homem que tem asseio, é, claro que tem pessoas que se depilam e que não se depilam, então
tudo bem.
Isso é de casa. Mas higiene é fundamental,
sim,
gente.
Sim, pra qualquer coisa.
Lavar é fundamental, porque a gente fede se a gente não lavar.
Essa... Sim.
A mulher também, inclusive.
Todo mundo. Sim,
a mulher também, se ela não lavar lá, Nossa Senhora.
Vai ficar brabo pra galera. Deixa eu achar uma outra pergunta aqui, porque a gente tem algumas e queria tentar falar mais ou menos de tudo. Algumas se repetiram, tá? Então... isso aqui... A gente falou um pouco disso, mas vou ler a pergunta. Tenho broxado com uma certa frequência e tô preocupado. O que que eu posso fazer? A gente já falou sobre essa conexão, né? Acho que...
Geralmente, a pessoa tá muito ansiosa, muito preocupada em agradar a outra.
Uhum.
A mente muito acelerada. E tem, todo mundo fala que tem toda uma técnica de pompoarismo pro homem, não sei o quê, pra manter o PA ereto. Gente, o segredo-chave é você, homem, relaxar.
Uhum.
Quanto mais relaxado você tá, mais tempo você consegue ficar em pé.
Uhum.
Isso é o segredo. E os homens ficam ali, preocupados. Com essa mente agitada, não dá.
isso vai cair naquele lance da conversa de novo, da preocupação do que outra pessoa vai pensar, do seu desempenho. No final
e
das contas...
E muito da deusa que ele tá, porque realmente tem mulher que cobra isso do cara. Tem mulher que cobra que o cara fique com o pau duro, tem mulher que cobra que o cara segure ali até ela, mas também não contribui. Pô, se tu quer que o cara fique até mais tempo, então fala, conversa, ouve o cara. E você, homem, vira pra mulher e fala, olha, vai mais devagar, porque aqui pra mim tá forte. Eu preciso que a gente muda a posição. Fala, vamos mudar de posição, porque tá difícil mesmo.
Uh-huh.
Né? Imagina, a mulher, lembra do micro-ondas e do forno a lenha, né? Uh-huh. O homem é o micro-ondas e a mulher é o forno a lenha. Mas a mulher, depois que esquenta, caraca,
aí também não apaga aquela fogueira, nem
aquela
fudendo.
Aquela fogueira pra apagar, nossa senhora.
É pior que a verdade.
E aí, por isso. E o cara não, quando... E o cara, pra acender esse fogão além, ele já precisa, desde de manhã cedo já, mandar uma mensagem picante, dar um cheiro, uma cafungada no pescoço. Ali no que ele fez ali, ele já armou.
Já deu uma armada na barraca. Sabe o que eu acho? Eu tive sorte das pessoas que eu relacionei na minha vida, assim. É, de uma forma geral, né? Lógico, a gente... Mas uma vez, só porque você falou disso. Uma vez eu fiquei com uma mulher e ela, eu achei muito legal... É, acho que foi a primeira vez que isso tinha acontecido, que a gente chegou, eu fui pra cidade dela, eu tava na casa dela. E a hora que a gente começou a se pegar, não sei o que e tal, a gente nem tinha falado sobre isso. É, e ela falou, olha só, foi no meio, assim, mas tinha um... A gente já conversava há um tempo, sabe? Não foi do nada. É, tinha essa intimidade. Ela falou, eu não quero que você se segure pra nada, tá? Eu falei, como assim? Não, tô falando assim, se você tiver vontade de gozar, você goza. Tipo, não precisa se segurar, a gente continua, a gente para, a gente volta, você tem seu momento, seu tempo, eu tenho o meu. E eu achei legal essa postura dela. Primeiro, não que eu já, naquela época, já não tinha essa preocupação e não tinha esses problemas, assim. Mas de deixar tranquilo, de deixar fluir. Tipo, você gozou, lógico. Vai ter o cara que goza, vira pro lado e dorme. Não tô falando disso.
Uhum.
Mas dentro dessa fluidez do sexo, meu, você para, você muda de posição, você vai, você tá fazendo uma coisa, você vai fazer outra. E aí é aquele tempo do motel que é a hora que você vê, passou um tempo.
Passou, porque não é soca-soca o tempo todo.
Sim.
E isso acontece muito. Tanto essa exigência da mulher, como o homem preocupado por conta... que tem mulher que exige.
Uhum.
E são muitas. Tanto é que eu tava me relacionando com uma pessoa e essa pessoa, eu vi essa pessoa toda hora segurando. Aí eu, foca em mim, deixa ele tranquilo. Ele, não, mas vai amolecer. Eu, mas deixa amolecer, qual que é o problema? Depois endurece de novo. E ele, não, mas... Aí ele, nossa, mas se é a primeira mulher que fala isso pra mim, ela geralmente quer que ele fica já duro e ela já vem a bocanha e já... E não, e você quer conversar, quer sentir meu corpo. E por isso, porque até a mulher não sabe fazer. O que geralmente as pessoas fazem? Ou é peal ou... Né? Ou a mulher já chega lá e já bota logo. Ou o homem já chupa aqui, chupa o peito e já acha que é... E não é isso. Gente, tem todo... O nosso maior lugar de prazer é nosso corpo.
A pele é o maior órgão, inclusive, né? Que a gente sentia as coisas.
A pele inteira, o nosso corpo inteiro é revestido por essa pele maravilhosa. Gente, tem gente que tem orgasmo no olho, lambendo o olho.
Ah.
Eu uma vez lambendo aqui, ó. Minha testa, eu tive uns arrepios incríveis.
Estavam te lambendo?
Aham, aqui, ó.
Ô, Thiaguinho, já lamberam teu olho?
Não, meu olho não.
Vai do teste, mas tem gente...
É que essa pergunta fica capciosa, porque qual olho a gente tá falando, na verdade? Que às vezes, depende do olho, a pessoa gosta mesmo.
Tem gente que sente orgasmo na garganta. Tem gente que sente orgasmo no joelho. Gente, dedo do pé, uma loucura, é maravilhoso. Já lamberam o seu dedo do pé?
Eu, não, eu tenho negócio com o pé, não sei se eu ia deixar.
E a maioria não deixa, porque fica com vergonha.
Não,
lava
eu sou limpo,
o pé, toma
eu sou,
banho
não,
antes.
Tudo bem, eu tenho a unha cortada, bonitinho, o pé tá limpo, cheiroso, tá normal. Mas eu tenho um negócio com o pé,
hoje,
eu não gosto muito de pé.
Hoje, vou te dar uma tarefinha de casa.
Puta merda, Kelly, você vai ter que chupar meu dedão. E ela que tá falando.
E você é o dela.
Tá, não, mas tudo bem, beijar pé e pegar no pé não tem problema.
É lambe, literalmente.
Lambe.
Lambe entre os dedos do pé, assim, ó. Gente, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Chupe os dedões do pé. Chupe os dedões do pé do Thiago Kelly, ele vai amar.
Mas não vem com essa tua unha encravada? Que porra é essa? Ela tá falando... que ela tá ouvindo lá fora, que foi? Vai lamber sim.
Do... é tarefinha de casa, Kelly.
Ah, entendi. Não, a gente, as pessoas fazem o que elas querem, mas eu tenho esse negócio, eu não sei, eu tenho uma relação de amor e ódio com o pé, assim, eu não gosto do meu, então eu teria essa, sabe essa restrição, assim, tipo, ah, não, não vou deixar, é igual...
E aí, foi legal você falar isso, Thiago, porque isso é o que as pessoas sentem com o cu.
É isso.
As pessoas sentem com as outras partes do corpo.
Sim.
É isso. Ai, eu vou deixar.
Ele
ai, não.
Aqui.
Meu cu vai que meu seu vai que meu seu vai estar tá fedendo. Como é? Aí se sai.
Mas lava o seu, né?
Não, mas aí se sai alguma coisa. Mas se a pessoa quer experimentar a garagem de trás, ela sabe que ela pode acontecer. De
é,
sair
pode acontecer. De acontecer alguma coisa.
E tá
e
tudo
outro?
Bem, é. Gente. Isso é normal.
Você não é o... Como é que chama aquele bicho, aquele coisa que tem uma língua gigante? O... personagem, você não é esse bicho, você não vai lamber lá dentro, é na beiradola, entendeu?
E aí a pessoa fica, ai, mas aí vai sujar, vai feder. Tá, então se você pensa tudo isso, talvez não é o momento.
Uhum.
Por quê? Ali o músculo é muito forte. Enquanto você não estiver super tranquila e relaxada, ali não vai ser prazeroso.
Eu já vi uma pessoa falando que abrir a boca ajuda...
Ajuda. Uhum.
Você faz aqui e libera lá atrás. Eu nunca
testei. Toda essa conexão aqui é interligada com... Tanto é que até pra parir, eles falam pra gente abrir a boca.
Abrir a boca.
Porque
caralho.
Relaxa embaixo.
Tá, relaxou.
Ah, inclusive,
relaxa o fiote,
dica
vai.
Muito especial. Quando a pessoa realmente está sentindo prazer e está numa conexão genuína, ela tem som, respiração e movimento.
Uhum.
Então é som, respiração e movimento. Então, para você saber se a pessoa está fingindo, ela tem que ser muito artista para ela conseguir fingir exatamente. Porque ela precisa estar respirando, ela está vibrando, o corpo dela está fluindo e ela, você percebe que é natural.
Uhum.
Agora, se a pessoa está muito lá no, na posição então... e... Você vê que o corpo dela não tá fluindo.
Não tá legal.
Não tá relaxado nesse ponto de realmente tá sentindo prazer. De forma genuína, tá, gente? Porque sentir prazer, cara, se chegar a friccionar ali, o corpo reage.
Uhum.
Agora, o estímulo e o resultado que vai ter não é esse resultado que você fica 3 dias lembrando da pessoa. Você só de lembrar o teu corpo arrepia.
Uhum.
É diferente.
Mas tem, ó, vamos combinar que na prática, no dia a dia, as pessoas talvez não tenham as 4, 5, 6 horas de uma pernoite pra ficar à vontade. Tu vai ter umas transas que são... É verdade.
Com
na
certeza.
Prática, né, vai
e
ter
tá
um filho, vai
bem.
Tá tudo bem.
Eu tô falando de conexão genuína.
E você pode ter essas conexões, vou deixar aqui. A gente pode
não,
ter...
A gente pode, inclusive, brincar numa casa de swing, que é tudo certo também.
Não, e o que eu ia dizer é que pode ter uma isso tudo que a gente tá falando numa relação casual, por exemplo. Não é a intimidade, você ter essa troca com a pessoa, não necessariamente você... Precisa ter uma relação de 10 anos com a pessoa. Não! Você pode conhecer uma pessoa na noite hoje e ter uma troca
pode.
Intensa com ela.
Inclusive com muita amorosidade, muito amor.
Sim. É isso que eu vejo que às vezes as pessoas, as mulheres às vezes reclamam. Às vezes a pessoa só quer transar mesmo. Tipo, o cara fica preocupado, tipo, ai, transar, e ela vai achar. Não vai achar nada, mesmo que o cara
gente,
queria.
Tem um monte de mulher querendo um cara só pra transar uma noite.
Com
tem
certeza.
Um monte. O que elas não querem é o cara iludir ela que vai ligar no outro dia. Pô, é só falar, Deus, eu tô com muito tesão, muita vontade de gente ter uma intimidade maior hoje. Só que amanhã, eu não tô afim hoje de seguir a partir de amanhã. Como isso chega pra você?
Não, eu acho...
Como você quer que eu me relacione com você a partir de amanhã? Porque ter... um relacionamento no momento não é o meu interesse.
Sim, mas você não acha que... Porque acho que grande parte das pessoas não... Vamos falar da relação homem e mulher aí.
Uhum.
Cara, mas eu acho que isso é uma coisa que às vezes é da cabeça do cara. Quem diz que essa mulher quer alguma coisa? Aliás, quem diz que ela quer que você ligue o dia seguinte, entendeu? Então essa expectativa, essa coisa que a gente criou na cabeça...
Passou.
Não existe isso. Eu achei muito legal uma vez... Vou contar rápido porque o foco não é meu, mas eu acho que é importante. A gente... Eu saí com uma pessoa... A gente só ficou uma vez. A gente já se conhecia há muito tempo, eu fui pra casa dela, a gente ia beber e ficar lá, a gente dormiu junto. É, eu tinha acabado de terminar o relacionamento. E ela tinha terminado há um tempo já. Então eu tinha pouco tempo de estar solteiro e ela mais há um tempo. A gente se conectou muito bem. O sexo foi ótimo, não sei o quê. A gente já se conhecia, então era, a gente gostava, achava outro legal e tudo mais, enfim. No outro dia... E aí não é na hora, é o que você falou do momento. A gente não tava transando, eu falei, então, será que amanhã a gente vai se ligar? Lógico que não é assim. Mas no outro dia, quando a gente acordou e tal, a gente tava trocando ideia e a gente foi falar sobre isso. E agora? Qual é que é? E aí a gente chegou na conclusão porque ela falou, ó, eu me conheço, eu sei que se a gente deu certo, deu química, não sei o que, não. Se a gente tiver mais 3, 4 encontros assim, eu vou querer engatar alguma coisa, né? Eu já gosto de você, te acho legal. Como é que isso é pra você? Eu falei, olha, e ela falou, eu tô solteira há um tempo. E eu, por mim, eu teria uma coisa. Eu falei, olha só, eu também tive isso que você falou, essa conexão, isso aqui. Só que eu acabei de terminar um relacionamento. Eu não vou ter isso agora com alguém. Então, assim, se a gente puder continuar ficando desse jeito igual ontem, a gente pode continuar, eu quero. Ela falou, me conhecendo, eu acho melhor não. A gente teve, eu saí de lá...
Leve.
Eu falo, caralho, eu sou muito foda, eu sou muito adulto, cara. Uma puta conversa sincerona, assim. E ninguém
é
se machucou.
Isso, comunicação aberta.
Ninguém, entendeu?
Só que as pessoas têm medo. Ai, ela vai me achar um escroto de eu estar falando isso. Não! É a forma que você fala também pra pessoa.
Né? Mas com certeza.
Saber como comunicar isso também.
Sim, sim.
E quando a gente fala do fundo do nosso coração e a gente se permite colocar em vulnerabilidade, falar, olha, eu me senti muito feliz, muito realizado de estar com você, só que agora, nesse momento, eu não estou emocionalmente saudável para entrar na outra relação.
Uhum.
Olha como é verdadeiro isso. Uhum. E a outra pessoa, se a pessoa não entender também, gente... Paciência.
Bom, mas aí as pessoas são adultas, enfim.
Ela que cuide com o psicólogo dela, mas você... foi verdadeiro. E isso, inclusive, quando quer ter uma conexão, pô, gostei muito de você, quero, como é que tá? Você tá num relacionamento? O que que você pensa da gente poder se encontrar mais? E ser verdadeiro de falar. Muitas pessoas têm medo de falar isso, uhum. Porque vai achar que é um grude, que é um grudento, não sei o quê.
Que é o emocionado,
que
emocionada.
É fraco, que não sei... É.
Sim.
E não é. É sobre você falar o que você realmente tá sentindo.
Sim, sim. Acho que é a comunicação mesmo.
Comunicação, só que as pessoas, às vezes, elas estão num nível de carência também, que elas também falam isso com muito peso, sabe?
Uhum.
E é leve, é você falar isso, falando que é importante pra você, mas sem dar esse peso do tipo, nossa, você foi a pessoa mais maravilhosa, pode até ter sido.
Pode ser.
Pode ter tecido, mas não... Nossa, eu nunca mais vou encontrar uma pessoa como você. Uma pessoa nunca me tratou desse jeito. Vamos agora.
Calma, não vamos assinar a união estável agora. Vamos com calma.
Você viu que o jeito que eu falei agora, eu falei num jeito, numa ansiedade na fala.
Uh-huh.
Não foi leve, não foi tipo, olha, vamos colocar as cartas na mesa. Eu tô sentindo, nossa, foi muito maravilhoso estar com você. Você tá num relacionamento? Porque eu gostaria de me conectar mais com você. Eu conversei com você, aí como é que eu faço isso? Porque eu tô super ansioso, porque eu gostei muito. Respira, toma uma água, se conecta, pega na tua mão, tu tá sentindo tua mão, tu tá presente, né? Tu tá sentindo o teu corpo, tá respirando, teu coração deu uma acalmada, agora chama ela e conversa.
Uhum.
E não naquele impulso do que terminou e já vai no impulso. Isso é uma pessoa desconectada com o corpo dela, porque ela não tá conectada com aquele momento a ponto dele conseguir entender o que ele tá sentindo com o que tá acontecendo realmente.
Uhum. Sim. Sim. Ó, eu quero... Tem alguns outros tópicos aqui, na verdade.
Tem uma pergunta que me fazem sempre lá.
Qual?
Também, assim. Tem... Eles perguntam assim, eu gostaria muito de conhecer uma casa de swing com a minha esposa, mas eu não sei como falar isso pra ela.
Uhum.
Muito, muita pergunta.
Falando.
comunicação honesta. Aí eu falo, cria um ambiente adequado, onde vocês estão tomando um bom vinho. De preferência que não seja dentro da casa, porque dentro da casa da pessoa, ali já é um ambiente que ali vocês discutem, tem os problemas.
Você fala dentro da própria casa do casal, você
não,
diz.
É, isso. Entendi. Eu prefiro evitar, né? Não que seja errado, se não tem outro lugar, mas evite. Procure um ambiente que esteja... Que não tenha nada a ver.
Ligação.
É, que seja imparcial. Um ambiente imparcial que não vai ter nada, né? Que pode te lembrar algo que possa engatilhar, né? Não tem a arma que fala que engatilha. Que pode te engatilhar tua deusa pra alguma questão que aconteceu e ali não ter diálogo. E ali, num ambiente confortável, onde vocês estão ali conversando, se bebe bom, tome um bom vinho, alguma coisa, uma cerveja, se não bebe um bom suco, mas pergunta pra ela: minha deusa maravilhosa, você já parou pra pensar na possibilidade da gente experimentar algo novo? Aí ela vai falar: ai, como assim? Não, eu gostaria de ouvir de você. Ouvir de você primeiro, ouvir dela, ouvir de você. Você já pensou? E ela não vai ter coragem de jeito nenhum, porque olha o medo de ser chamada de, né, de vagabunda.
Sim, de ser julgada. Ou, mas você acha que se você tiver numa relação que você já tá há um tempo, que você tem intimidade, confiança e tudo mais, já tem esse diálogo, essas coisas ficam mais fáceis. Até porque, primeiro que você não é, isso não é de começo, né? Se você, a não ser que você conheça uma pessoa e fala: olha só, eu tô indo pra casa swing, você quer ir comigo? Tá, aí é uma outra situação. Mas fora isso, não. A pessoa já meio que vai conhecer a pessoa, já tem uma conversa, uma liberdade. Será que do nada, assim, eu imagino assim, ó, a pessoa casou, se bem que acho que pode ser, né? Porque a pessoa, ela foi criada
maioria,
de um jeito, ela tá 10 anos casada.
A maioria não tem essa liberdade, a maioria morre de medo. Por isso que eu recomendo que não fale de uma vez. Crie esse ambiente e ouve ela num outro momento. Num outro momento, num ambiente confortável, toca no assunto. Você já ouviu falar em casa onde as pessoas se interagem, se relacionam? Eu tava vendo a respeito de casa de swing, achei curioso. Você já ouviu falar sobre isso? Aí, pela reação
da pessoa,
ele prolonga ou encerra ali.
Você acha que as pessoas estão preparadas para esse tipo de assunto? Porque, assim, a gente foi criar... Aí a gente vai entrar em outros assuntos, como tipos de relações, monogamia e não monogamia. Enfim, várias... O ciúme, como a gente trata o ciúme na gente? O que é o ciúme para cada pessoa? Porque...
É, ciúme para mim é posse, medo e insegurança.
Com certeza. Mas as pessoas têm... Elas foram criadas assim. Então, se eu chegar pra minha... Eu consigo pensar agora. Penso numa ex-namorada. Tá, pensei. Que se eu chegasse pra ela falando: olha só, eu vi isso. Acabou. Acabou o namoro. Porque tô falando assim. Mas você tá pensando em transar com outra pessoa? Como que sexo, como que intimidade, como que essas coisas... Estão montadas na nossa cabeça, entende? Como que a gente entende por isso? Eu falei hoje, a gente tava falando um vídeo sobre traição, acho que foi nesse vídeo. E aí a menina me perguntou, eu falei: as pessoas sentem atração. Não é porque você tá namorando uma pessoa, casado com uma pessoa, que você não vai sentir atração por outras. Eu acho que enquanto a gente não normalizar isso, é um dos problemas, entende?
Pra mim, traição é o descumprimento né, de um compromisso assumido.
Sim.
O que acontece é que na nossa sociedade criou-se uma cultura de que se a gente começou a se relacionar, a questão não é sobre os compromissos conscientes, a grande questão é sobre os compromissos inconscientes. Inconscientemente, aquela pessoa já acredita que você é propriedade dela, então ela determina o que você pode e o que você não pode fazer. E isso vem de uma questão lá no fundo, que é a insegurança. Só que cada pessoa é única e ninguém vai entregar o que você entrega. Da mesma forma que eu acredito que quando a gente ama verdadeiramente, o que a gente mais quer é a felicidade da outra pessoa, que as pessoas sejam felizes. Então, o que eu mais quero, inclusive, é que essa pessoa tenha experiências incríveis, mesmo que essa experiência não seja comigo.
Eu sei, eu concordo contigo, mas eu acho que a pessoa não tá preparada pra isso, não. A galera, no geral, nem fodendo.
Você tá preparada pra isso?
Eu construí isso, sabe? Dentro da minha relação, assim, das minhas relações, né? Eu hoje me perguntaram, eu tava falando sobre traição. Ah, você já traiu, você trai e tal. Primeiro que ninguém vai falar que trai numa rede social.
Eu acho essa palavra traição tão pesada.
Mas é, né? Mas é, porque acho que tem várias coisas que vêm acopladas a isso, né? Mas eu acho que isso é com o tempo. Você tinha me perguntado... Hoje eu consigo entender isso sobre ciúme, sobre posse e tudo mais. Mas é um tempo. Eu acho que as pessoas não estão preparadas para essa conversa. Hoje em dia eu tenho uma conversa com a Kelly, por exemplo, que é minha namorada, super aberta nesse sentido.
E quando a pessoa te perguntou se você já traiu, o que você respondeu?
Eu respondi que sim, né?
Traição é um... é muito subjetivo. É uma palavra muito subjetiva. Porque, tanto é que pra mim, traição vai algo contra valores construídos entre vocês que foi descumprido, acordos que foram ali descumpridos. Uhum. Só que isso é tão profundo porque tem também as questões inconscientes, que a pessoa acredita que você obrigatoriamente tinha que saber daquilo, e não necessariamente...
Ah,
essa.
Não. Com certeza não.
Que essa grande questão. Peraí, tá. Então, se você tá comigo, você não pode isso, isso, isso. Mas peraí, quem falou isso? O meio.
Então, mas é isso que eu tô falando. A gente... O cara que começa a ficar com uma pessoa, ou a mulher, já tá embutido que a relação vai ser fechada, que eles só vão transar entre eles. É padrão isso.
Aham.
Uhum. Né? Esse é um problema. Só que é o que eu tô falando antes. Eu acho que as pessoas não estão preparadas para discutir isso. E eu acho ainda que a parte machista, que a gente também vive numa sociedade machista, acaba aceitando muito mais coisas do lado do homem do que da mulher, entende?
Lembra quando eu falei que mandava eu lavar louça?
Uhum.
Quando eu tava falando de macho, alfa, viril, não linear, eu falo que esse é um cara que ele acredita no poder tão incrível dele que ele não se incomoda de perder a deusa na esquina. Inclusive, não se incomoda de compartilhar a deusa com outros machos alfas, claro, que
exclusivos. Mas aí
você
tá num nível que... Não, peraí, vamos.
Aí...
Não, você tá num nível de... Que é a galera... Não existe preparação pra isso. Lógico que não.
Você
acha que o cara ou a mulher tanto
faz? Aí vieram me fazer a pergunta. Pô, mas você tá pregando que o macho alfa precisa ser corno. Não é isso, gente.
Mas qual que é o conceito de corno, cara?
Ah, inclusive eu boto no meu Instagram o conceito de corno, tá?
Sim, mas qual é?
Vou ler aqui.
Porque as pessoas, eu já trouxe aqui casais do meio liberal, por exemplo, e a pessoa ficou chamando o Fernando, tipo, ele falou, as pessoas me chamam de corno.
Corno, né?
Ah. Tá,
isso, eu fiz toda uma pesquisa pra estar falando isso.
Tá.
É uma pessoa traída por seu parceiro ou parceira, seja num namoro ou num casamento. Só que a gente volta pro conceito subjetivo do que é traição.
Exatamente, porque se a pessoa entende que a esposa dele tem liberdade pra transar com outros caras, existe um acordo entre eles. Por que esse cara é corno? Ela não tá traindo ele.
Então, aí não é corno. Você viu que é muito subjetivo?
Então, mas é porque as pessoas não entendem o significado do negócio.
Inclusive, quando eu falei isso, teve homem que veio falar assim pra mim, caraca, eu achava que eu era super promíscuo, porque pra mim isso era tão natural, e eu falo isso com as pessoas me acham maluco. Eu falo, não, é porque você já é um macho alfa viril não linear, pra você sabe do seu poder tão incrível, que você sabe que tua mulher nunca vai te largar, mesmo se ela tiver experiências incríveis com outra pessoa. Por quê? Gente, o canal vaginal da mulher é de um tamanho, o peal do homem é de outro. É muito difícil ter todos os valores, tudo construir junto e tudo dar certo. Não. Ninguém vai me entregar tudo o que eu preciso. Nem tudo que eu quero.
Sim, mas eu vi um
então,
post...
Então, quando a gente se sente muito bem e a gente não é carente, a gente sabe do nosso poder incrível, a gente simplesmente respeita a individualidade do outro. Uhum. E isso é sobre respeitar a individualidade e os valores do outro. Inclusive... escolher naquele momento não se relacionar com outras pessoas.
Sim.
Isso não significa que ali eu tô, não, então todas as mulheres empoderadas e independentes e super fogosas e insaciáveis vão querer sair dando pra todo mundo. Não é sobre uhum. isso, porque como você é tão incrível que ela nem vai sentir vontade de estar com outra pessoa. Só que o que ela mais quer é saber que ela não é tua propriedade e que ela pode escolher sim tá num momento incrível, encontrar uma outra pessoa e querer experimentar tá com outra pessoa. Mas não quer dizer que ela vai fazer isso todo dia.
Uhum.
Da mesma forma, você. Se você sentir essa... Se você sentir que teve essa conexão, por que eu vou te proibir disso?
Uhum.
Sabe? E é muito comum nos casamentos ser assim. É, a pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo esdrúxulo.
Claro.
A pessoa ama dançar. Isso é muito comum, a mulher ama dançar. Mas você sabe que hoje tem umas danças Eu mesmo, se eu dançar do jeito que eu gosto de dançar com alguém, é muito difícil não ficar com peal daquele jeito. Porque eu adoro dançar de forma sensual. E aí tem mulher que o que, que faz quando casa? Se priva. Porque sabe que, de certa forma, tem cara que não se controla. Tem cara que já é o mestre da dança, ali já é de boa, já tá acostumado. Mas tem cara que um pouquinho já... Então tem muita mulher que se priva de dançar. E acaba que isso é uma das coisas que dá muito prazer pra ela. Mas quando o marido, por exemplo, não gosta de dançar. O que, que eu falo pra ela? Cara, quando o cara realmente é um macho alfa, vira um não-linear, super tranquilo com a individualidade dele e da deusa... Ele não é obrigado a ir dançar com ela. Porque ele não tá afim, mas ela não é obrigada a deixar de fazer aquilo que ela mais gosta por conta dele.
Ela pode dançar com outras pessoas.
Exato! Vai ser feliz, vai dançar, vai curtir. E também, se rolar um clima lá, seja feliz.
Mas eu não sei se esse macho off tá tão preparado pra isso, não. Eu tava lendo um post hoje sobre isso, até era sobre não monogamia, das pessoas. Não tem como. É impossível, eu tenho certeza absoluta disso, que uma única pessoa supre tudo da outra.
Não tem
como isso acontecer. Então, realmente, às vezes a pessoa é legal, ela é parceira, mas no sexo ela tem um sexo ok, mas às vezes tem uma...